Começa agora, A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.
Olá para você que acompanha o A Dupla é Minha, um novo podcast do Bahia Notícias. Eu sou o Nuno Krause, estou aqui ao lado de Gabriel Rios para apresentar o nono episódio da série 10 de 10, na qual falamos sobre os 10 clubes do Campeonato Baiano de 2020, né? Hoje vai ser só eu e Gabriel mesmo, mas teremos uma pequena participação do setorista do Vitória aqui do Bahia Notícias, Glauber Guerra, que vai falar um pouco sobre o Vitória, né? Time que nós vamos analisar nesse episódio. Antes disso, Gabriel, conta para o ouvinte onde podemos escutar esse podcast.
Fala, Nuno, deixa comigo. O ouvinte pode escutar no Spotify, no Deezer, no Cashbox, qualquer plataforma de áudio. É só escolher a sua preferida. Vai logo, meu querido.
A Dupla é Minha.
Isso mesmo, você pode escolher qualquer plataforma para estar escutando o nosso podcast. Bom, Vitória, todo mundo já conhece, né? Time mais do que centenário que nasceu ali no Corredor da Vitória. O que me desperta o toque geográfico, esse toque geográfico que a gente dá principalmente para você que está interessado em passar no Enem. Gabriel, conta para o nosso querido ouvinte onde fica o Corredor da Vitória e o que tem de bom lá nesse local.
Bom, Nuno, a Vitória é um bairro de Salvador que faz a ligação entre a Barra e a Cidade Velha de Salvador. Se você tem muito dinheiro ou se está só a fim de ostentar mesmo, compre um apartamento na Vitória, porque lá tem um metro quadrado mais caro da cidade. Se você não tem dinheiro, aí você só dá uma passadinha por lá mesmo, porque vale a pena. O lugar é maravilhoso.
Pois é, tá aí o toque geográfico para você que não conhece Salvador. Sinto muito, esse toque não significou nada para você, mas para você que conhece, já sabe onde é que fica o Corredor da Vitória. O Vitória foi fundado no dia 13 de maio de 1899, 99 anos antes de eu nascer, pelos irmãos Arthur e Artêmio Valente. Inicialmente, o Vitória, ou Victoria, como foi inicialmente chamado, era um clube de cricket porque o Corredor da Vitória tinha uma forte influência inglesa. No entanto, essa modalidade esportiva era apreciada pelos baianos da época, mas era praticada estritamente pelos ingleses. Essa discriminação gerou o descontentamento de Arthur e Artêmio e seus amigos e foi criado o nosso querido Vitória. Já no futebol, sua estreia foi em 1902 contra o São Paulo Bahia Futebol Club por 2 a 0 na inauguração do Campo dos Mártires, o atual Campo da Pólvora. O primeiro título baiano veio em 1908. Agora a gente dá um salto lá para 1986, que foi quando Vitória deu um salto também de patamar ao construir o seu estádio Barradão. Ele foi construído sobre um aterro sanitário e por causa disso o local é motivo de chacota pelo torcedor do Bahia. Mas para o torcedor do Leão é motivo de muito orgulho. Desde então o Vitória cresceu bastante e chegou a ser vice-campeão brasileiro em 1993. Ao todo tem 29 conquistas do Campeonato Baiano. Gabriel, no ano passado o Vitória decepcionou e caiu na primeira fase ficando com o quinto lugar. Em 2020, vai utilizar o seu time sub-23 para disputar o Baianão. Então, Gabriel, qual é a sua expectativa? O Leão, mesmo sem seu elenco principal, é capaz de conquistar o título?
Bom, Nuno, Vitória não foi bem na última edição, como você falou. Foi um time muito inconstante. Acabou ficando na primeira fase, algo que decepcionou bastante seu torcedor. Para 2020, não podemos negar que a dificuldade aumenta a partir do momento em que o Leão opta por disputar essa competição com a equipe bem mais jovem. No entanto, são jogadores que, apesar da pouca idade, estão acostumados a este tipo de competição. Muitos já jogaram o Campeonato Baiano, Brasileiro de Aspirantes, a própria Série B do Brasileiro pelo time principal. Então acho interessante atuar com esses atletas, pois ajudam a maturá-los ainda mais. O Ellison, Dedé, Juan Levine, Nixon, Heron, são jogadores que estão acostumados e totalmente preparados a grandes competições. O próprio Gabriel Bispo foi vice-campeão do Bahia, com o Bahia de Feira e um dos destaques da equipe em 2019. Então, ele não fez uma boa temporada com Vitória depois, quando se transferiu, mas tem no Baianão justamente esse ponto-chave para ganhar mais oportunidades no principal ao longo do ano. O Vitória também acertou em trazer o Agnaldo Liz para ser técnico dessa equipe. É um cara extremamente ligado ao clube, foi zagueiro entre 91 e 93, depois também passou pelo clube em 96. O ex-atleta destacou a importância do clube retomar esse DNA de revelar grandes jogadores. Será uma parceria que pode dar muito certo. Com um calendário tão apertado feito pela CBF, com os clubes cada vez mais tendo dificuldades, perdendo jogadores ao longo do ano, pois na real esse calendário é uma verdadeira vergonha, na minha opinião, eu acho muito interessante a ideia de utilizar o Sub-23. Sabemos que os estaduais cada vez mais perdem a sua essência e importância, muito por conta desse calendário brasileiro. Então, além de servir para amadurecer esses jovens jogadores, servirá também para dar uma folga maior ao elenco principal, pois não podemos negar que o grande objetivo do ano no Vitória é o acesso à elite do futebol nacional. Quanto à expectativa, é complicado cravar, é um time muito bom. Eu acho que a equipe briga por uma das vagas das semifinais. Vai ser difícil cravar algo aqui, mas eu vejo ali que com chances de se classificar às semifinais, mas também vejo com um pouquinho de chances de ficar de fora mais uma vez. Vamos ver o que vai dar esse time do Agnaldo Liz.
Bom, vamos para aquela pequena participação com o repórter setorista do Vitória, aqui do Bahia Notícias, Glauber Guerra. Estou aqui com ele. Glauber, o Vitória fez dois amistosos nessa preparação, né, para o Campeonato Baiano, um contra o Jacuipense, um contra o Atlético de Alagoinhas. O que você viu desses amistosos e o que dá para esperar do Vitória no Campeonato Baiano?
Vitória teve dois jogos treinos antes de estrear no Campeonato Baiano. O primeiro foi contra o Jacuipense, onde Agnaldo Liz montou Vitória no esquema 4-1-4-1. Né? Bons jogadores ali de velocidade, dribles abertos, a equipe também apostou na aceleração das jogadas, na fase ofensiva. A bola passou pouco ali no meio de campo, já que o Vitória ele sempre buscava atacar pelos flancos, pelas laterais, buscando o centroavante. Outro fato positivo também que eu gostei foi o contra-ataque. Vitória se mostrou forte, se mostrou que é mortal, né? Foi assim até que o time conseguiu vencer o Jacuipense por 3-1. Poderia até ter feito 4-1 se o Edson não desperdiçasse o pênalti. Então é um time que está sendo montado, que está sendo trabalhado, muita gente jovem, mas como o Agnaldo Liz não tem nenhum menino ali mais, né? Porque a maioria dos jogadores já tiveram oportunidades na equipe principal. E também teve o jogo ontem, né, contra o Atlético de Alagoinhas, que o Vitória perdeu. Perdeu por 1-0, a gente tem que ver também que lá é outra coisa, a torcida compareceu, era clima de festa, já que o Magno Alves estava estreando, é a primeira oportunidade da torcida ver Magno Alves em ação. Ele não fez o gol, mas participou bem. E é isso, treino é treino, jogo é jogo. Vamos esperar, né, na estreia contra o Jacobina para ver se realmente os jogadores assimilaram, né, o que foi passado nos treinos, o que teve de positivo, o que teve de negativo nesses jogos treinos, mas eu tive uma boa impressão. Porém, eu acho que esse Campeonato Baiano vai ser muito equilibrado, né? As equipes do interior estão investindo bem, eles querem o título. Vem aí o Jacuipense, o Bahia de Feira, própria Juazeirense, o Atlético de Alagoinhas. Então, vai ser um campeonato que eu acredito que vai ser interessante, apesar de ser tiro curto.
A dupla é minha.
Pois é, o Vitória ele tem uma base muito forte aqui na Bahia, né? Por muitos anos disputou campeonatos de forma muito competitiva, até hoje disputa, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, acabou caindo na segunda fase, mas não dá para negar que a base do Vitória ela tem uma tradição e o Sub-23 pode ser um exemplo disso nesse campeonato baiano. Mas agora eu quero saber de contratação, Gabriel. Quem foi que o Vitória contratou? Quem foram os jovens que o Vitória trouxe para dar uma reforçada nesse elenco sub-23?
Olha, o Vitória renovou com o zagueiro Dedé, que chegou no meio do ano passado e irá ser utilizado nesse sub-23. Também trouxe outros nomes, como o goleiro João Pedro, o lateral Leonardo Leukovic, o zagueiro Acácio Nuno e os meias Alex e Giovanni Mário chegam para integrar o elenco sub-23. Essas contratações são importantes para encorpar o elenco, para que essa equipe continue firme durante toda a competição. Apesar de o Baiano ser tiro curto, sendo 9 rodadas e mais 4 jogos caso chegue até a final, é uma competição extremamente difícil, de viagens para o interior, alguns campos ruins, então é realmente muito importante ter um grupo encorpado. Como destaque desse time, eu escolho Heron. É um jogador que ainda não conseguiu se manter no Vitória, por vezes muito criticado pela torcida, mas foi importante em alguns jogos na Série B do ano passado. Em entrevista na última semana, o atacante se disse muito focado e vê o Baiano a grande oportunidade para buscar o espaço também no decorrer da temporada.
Tá aí, Gabriel. Eu gostei muito das contratações do Vitória, viu? Principalmente desse zagueiro, Acácio Nuno. Acácio Nuno com certeza deve ser um excelente zagueiro que vai levar o Vitória pro título do Campeonato Baiano ou pelo menos para a final e deve ser incorporado aí ao elenco profissional com certeza. Acácio Nuno, gravem esse nome, excelente zagueiro.
A dupla é minha.
Mas brincadeiras à parte, gente, vamos agora falar de assunto sério, porque o Vitória tem muito assunto sério para ser comentado e discutido. O Vitória não vive uma situação muito boa há algum tempo. No ano passado, além de não ter conseguido a classificação para a segunda fase do Baianão, brigou contra o rebaixamento da Série B, constantemente ali na zona da confusão, como diria o nosso querido Vanderlei Luxemburgo. E o problema no Vitória parece ser muito político, né? A situação tem um jeito de comandar a gestão do futebol que a oposição não concorda e quer ser mais ouvida dentro do clube. Atualmente a situação ela compõe 83% da mesa do conselho, enquanto a oposição ela compõe 17%. A principal questão envolvendo oposição e situação dentro do Vitória foi a reforma do estatuto. O ano passado ocorreram 3 assembleias gerais para discutir a reforma do estatuto, só que as 3 foram adiadas por falta de quórum. Um membro da AGM disse que não é necessário um quórum mínimo para ter a assembleia geral, que ela é a entidade máxima do clube e o que for decidido na assembleia geral está decidido. A oposição falou que ia entrar na justiça, mas até agora não entrou. Segundo um membro da Frente Popular do Vitória, que é um grupo de oposição, o Diego Assis, ele conta que está preparando, a oposição está se preparando para entrar com uma ação na justiça. Tudo isso envolve uma grande reclamação, que não é só da oposição, mas é da torcida também, quanto à falta de transparência na gestão do Vitória. O Paulo Carneiro, ele anuncia as contratações do clube pela sua conta pessoal no Twitter. Ele usa até o Twitter oficial do clube, mas é depois que ele anuncia no dele, né? Além disso, tem a questão do clube empresa, ninguém sabe se vai virar empresa, se não vai. O Vitória já foi empresa, para quem não sabe, teve a Vitória SA, que era uma parceria com um grupo de investidores chamado Excel Group. Esse grupo ele geria o futebol do Vitória por intermédio do Paulo Carneiro, mas quando a crise cambial estourou na Argentina, esse grupo parou de investir no Vitória e o Vitória acabou caindo para a Série C em 2005. E aí o torcedor fica meio cabreiro com essa situação, a oposição não concorda muito, quer que o clube continue sendo associativo, mas o fato é que o Vitória tem uma dívida de 35 milhões de reais para pagar, segundo uma fonte ligada à diretoria do clube. Gabriel, o que você acha dessa crise política no Vitória? Não sei se dá para chamar de crise, mas com certeza é um embrólio ali, uma confusão envolvendo situação e oposição no Vitória.
Nuno, você trouxe informações muito pertinentes O caso do Vitória é realmente muito grave nessa questão. Eu vou falar um pouco sobre a gestão do Paulo Carneiro, que se elegeu em abril do ano passado, mas realmente é uma dívida grande que o Vitória vai precisar pagar, e também todas essas confusões e a oposição cada vez mais enfraquecida dentro do clube só dificulta ainda mais, porque é importante você ter uma oposição firme para que esteja ali sempre criticando, fazendo com que a situação queira ser melhor sempre. Mas o Paulo Carneiro, que se elegeu em abril do ano passado, voltou ao posto depois de muito tempo. Claro, é um personagem do futebol baiano, é daqueles dirigentes antigos do futebol brasileiro, que certas atitudes já não cabem mais nos tempos atuais. E no ano passado mesmo protagonizou polêmicas com sócios e torcedores do clube, brigou bastante para que o Leão atuasse na Arena Fonte Nova, mas depois de insucessos no estádio, acabou retornando ao Barradão, anuncia jogadores no Twitter, o que acaba descredibilizando ainda mais o clube, pois esse tipo de anúncio deve ser feito no Twitter oficial do clube, e isso foi muito reclamado por torcedores, que sempre contratações eram anunciadas no Twitter oficial do presidente e não do clube. Felizmente isso foi resolvido, e agora os anúncios acontecem por e-mail para sócios e em seguida nas redes sociais oficiais do clube. Proibiu também que alguns colegas da imprensa pudessem entrar no Barradão, ou seja, é uma gestão muito conturbada e rodeada de polêmicas. Com isso, os bastidores do Vitória estão sempre à flor da pele, o que só atrapalha o desempenho da equipe principal. Por outro lado, não podemos também apenas apontar os erros. Ele conseguiu fazer contratações que acabaram ajudando o Vitória a se livrar do rebaixamento. A chegada do Geninho foi bem importante também, além do anúncio da ampliação da Toca do Leão, algo também muito importante para o clube. Então é torcer para que em 2020 tenhamos mais coisas boas do que polêmicas, muitas das vezes desnecessárias.
A dupla é minha.
Vamos ver como é que se desenrola essa questão política dentro do Vitória em 2020. Eu até acho que começou bem o ano, olhando pelo ponto de vista das contratações, mas tem algumas questões ainda que precisam ser resolvidas e vamos ver como é que esse barco anda. Falando em barco, passamos agora para a curiosidade, que é o momento que eu mais gosto nesse podcast. Acho que eu disse isso em todos os podcasts, então se você ouviu todos, provavelmente você está cansado de ouvir eu falando isso. Mas vamos conhecer um pouquinho mais. Para quem não sabe, o Vitória é chamado de Leão da Barra, mesmo tendo sido criado no Corredor da Vitória. E o motivo disso é porque, para quem não sabe, em 1902... o Vitória começou a praticar remo, e no primeiro ano de prática do remo, o Vitória, que dispunha dos barcos Tupi e Tabajara, conseguiu um feito inesquecível. Seus remadores saíram do Porto da Barra e foram até o Porto dos Tainheiros, em Itapajipe. O fato teve grande repercussão na época e originou o apelido de Leões da Barra para os atletas e depois para o próprio time, hoje conhecido como Leão da Barra. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Esse foi o 9º episódio da série 10 de 10 do podcast A Dupla é Minha. Se você escutou até aqui, o nosso muito obrigado. Caso não tenha escutado, é porque não está ouvindo mesmo o que eu estou falando, então não faz diferença. O próximo episódio é sobre o Bahia e ele já está no ar. Na verdade, os 10 episódios já estão no ar, então você pode escolher qualquer um para ouvir. Siga as nossas redes sociais, @duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água, forte abraço.
Tchau galera, eu também me despeço aqui. Até o próximo episódio, espero que estejam gostando. E realmente, Nuno, você pediu para eu beber água, eu vou até beber uma aguinha ali, né? Porque quem já teve pedra no rim não pode vacilar, então sim, bebam água, que é muito importante. Forte abraço.
Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nuno Krause e de Gabriel Rios.
Você ouviu A Dupla é Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.